agora, no Jornal da Diplomata. Política.
Prefeito eleito de Brusque, Arivec, fala em entrevista ao vivo ao Jornal da Diplomata. Depois de muita espera, no findar da noite do dia 15, a votação em Brusque acabou confirmando a vitória de Arivec, do pastor Gilmar, do MDB, como vice, com um total de 25.734 votos, 40,54% da votação. Na segunda colocação, acabou o candidato Paulo Essel, do PT, com 12.324 votos, 19,42%. O terceiro colocado foi Ciro Rosa, do Podemos, com 12.240, 19,28%. O professor Guilherme, do Patriotas, foi o quarto colocado, com 5.967 votos, 9,40%. E Paulinho Sestrin, do Republicanos, ficou na quinta colocação da corrida, com 4.336 votos, 6,83%. E o Coronel Gomes, do PL, na sexta posição, com 2.875 votos, 4,53%, foi, portanto, o sexto colocado. O Arivec está conosco nesta manhã com o prefeito eleito aqui do município de Brusque. Antes até de eu começar a entrevista com o Ari, só fazer um registro aqui, me permita, prefeito eleito Arivec. Sim. É uma reclamação que nós recebemos aqui do pessoal da estrada do Ribeirão Tavares. Em função do temporal da noite de hoje, né? Às 4 horas da manhã, o bairro está isolado, segundo ele. Não entra ninguém e não sai ninguém. Os bombeiros já estiveram por lá, a Celeste já foi comunicada e da queda de árvores, etc. Mas até o presente momento, pelo menos, não houve nenhuma início de solução lá para o pessoal deste bairro, portanto, que está isolado, segundo relata o ouvinte, o José Nilson Disner. Prefeito eleito Arivec, antes de falar como prefeito eleito, eu quero só bem rapidinho, em 1 minuto, se o senhor puder resumir, como vice-prefeito atual ainda, o encontro de ontem, o senhor não esteve participando, pelo menos pelo que me consta, né? Do encontro com o governador do estado através da FECAM, e essa medida que o governo do estado pretende tomar com um decreto de toque de recolher para tentar, de alguma maneira, amenizar essa situação que nós estamos passando aí da pandemia. Como é que o senhor vê essa iniciativa do governo do estado para buscar uma saída que, na verdade, está mais na questão da área da saúde mesmo do que outra coisa nesse momento e dos cuidados que a população precisa ter? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, os ouvintes da Diplomata. É muito preocupante a situação que estão passando hoje. A segunda onda, ela está mais forte, né? Mais agressiva do que a primeira. Eu conversei ontem com o secretário Humberto, com o prefeito Jonas, um pouquinho antes do início da reunião com os governadores. No início eu estava, depois eu tinha uma outra reunião e tive que sair. Mas é preocupante a situação que o estado vive nesse momento e a nossa região também. Então, acho que as medidas que o governador deva anunciar hoje ou amanhã, a questão de pelo menos no período noturno manter tudo fechado, eu acho que ela é viável, né? Porque nós temos que fazer com que diminua as aglomerações e ali está o grande foco, né? Da contaminação. Então, é claro, continuar os protocolos de higiene, de uso de máscara, mas o principal realmente está nas aglomerações de festas e reuniões, né? No período noturno. Então, eu acho que a decisão do governador é uma decisão acertada. Nós temos cada um fazer a nossa parte, né? Não adianta a gente falar, reclamar, dizer que está aberto o local e a gente participar do local, né? Dizer, tem tal local fazendo festa, mas eu também vou. Então, é difícil isso, né? Porque as pessoas é que tem que realmente mudar, né? O comportamento de cada um. Então, eu acredito que nós estamos passando por um momento difícil, temos que resolver o mais rápido possível a questão das UTIs, né? Estamos cobrando. Ontem a reunião foi para isso, antes da reunião com os prefeitos, nós fizemos a cobrança muito forte, né? Para que as UTIs da Zambuja fosse novamente credenciada, que está faltando ainda. Eu acredito que essa semana deva ser resolvido, mas nem por isso elas vão estar paradas, porque tanto o estado como o município já disse que, se houver necessidade de pagamento, nós vamos arcar com esse compromisso. O hospital tem as UTIs já montadas, né? Então, nesse momento ainda, Humberto deu entrevista após a reunião com o governador. O secretário Humberto foi muito claro, nós temos aí na região quase 90% já das UTIs ocupadas. Sim. E o doutor Jonas e Humberto e eu também, nesses últimos meses aí, né, que a gente vai ficar como vice-prefeito ainda, estamos, Sérgio, 90% focada nessa questão da pandemia. Sim. Não há um outro tema na nossa cidade mais importante e mais discutido dia a dia na prefeitura do que a pandemia. Então, o fato de nós termos que virar esse ano com esse assunto na pauta é muito difícil, porque final do ano isso é a tendência a aumentar, dificuldade com os profissionais de saúde. Eu, primeira visita que eu fiz depois do retorno às atividades, Sérgio, foi visitar o centro de triagem. E realmente eles estão subatarefados, eles estão é difícil, e tem que valorizar muito o trabalho que eles estão fazendo lá, daquelas pessoas incansáveis, profissionais de saúde, médico. Há dificuldade de contratar médico, né, para esse tipo de serviço, então é muito complicado hoje a situação. Então pedi à população que nos ajude, né, nesse sentido de poder diminuir a contaminação, para que possamos, né, dar conta realmente atender essa população. Estive no Hospital Dom Joaquim, acompanhei também o Hospital de Azambuja. Então há uma grande dificuldade, né? Vamos dizer, teve dia que o Hospital de Dom Joaquim atendeu 170, Azambuja passou de 200, o centro de triagem de 300. Então é muita gente precisando de atendimento, remédio, são exames, são uma série de questões que realmente precisam ser tratadas, e isso com certeza nós vamos ter que cada vez mais avançar nessa situação. Eu acredito que nós vamos receber o governo a partir do dia 1º de janeiro, situação de pandemia, uma situação gravíssima. Creio eu que, segundo os analistas, que são mais 3 semanas de pico, né? Mas que mesmo assim nós vamos chegar próximo ao Natal, ou até passar um pouco do Natal, para depois estabilizar, para depois voltar a descer, né? A curva, né? Então é difícil, nós temos a prioridade número um é essa, e vamos continuar agindo dessa forma.
Perfeitamente. Agora, como prefeito eleito, Arivec, essa semana já aconteceu a primeira reunião, esteve presente o senhor, o prefeito atual Jonas Oscar Paegre, o vice-prefeito eleito Gilmar Duerner, e também os secretários da Prefeitura Municipal, especialmente o William Molina, a Edna, que é da Fazenda, e também o procurador do município, doutor Edson Ristoff. E ali foi montada a comissão de transição. É uma transição de um governo que está para um governo que entra, mas efetivamente, digamos assim, a grosso modo, seria uma continuidade, né? Do atual governo, que o senhor faz parte da administração municipal, trabalhou lá do Dr. Jonas durante todo esse tempo aí. O secretário William Molina, a secretária Edna da Fazenda e o Dr. Edson Ristoff da Procuradoria do município. Esses três devem continuar como secretários no seu governo também, prefeito eleito?
Sim, ao momento de eu conduzir a transição, conversei com o pastor Gilmar e o prefeito Jonas, eu seria injusto, né, com aquelas pessoas que estão aí nesse compromisso agora. Primeiro, de fechar o caixa desse ano, né, porque afinal de contas eu também tenho minha responsabilidade como vice-prefeito do lado do Dr. Jonas com as contas de 2020. Sim. Então, esse grupo vai trabalhar, atuar nessa forma. Temos que fazer, Sérgio, uma reforma administrativa urgente, até com compromisso com o MP, porque esse guarda-chuva que foi feito há muitos anos, muita reforma pequena, não dá mais juridicamente de trabalhar dessa forma. Então, há uma exigência que a gente apresente um novo modelo organizacional da prefeitura para começarmos 2021 já operando nessa nova estrutura. Então, isso é muito a eleição, ela foi...
O tempo encurtou o tempo
e agora nós temos que correr atrás disso. Então, essa comissão, quando eu e o pastor Gilmar conversamos, nós já convidamos também para que eles ficassem. Apenas com a reforma vai mudar. A Secretaria do Molina passa a se chamar Fazenda e Gestão, a da Edna passa a chamar Orçamento e Finanças, e a Procuradoria Geral mantém como Procuradoria Geral as suas atribuições. Então, vai mudar algumas atribuições nessa questão da reforma. Então, em primeiro lugar, eles têm que fazer essa questão, é o dever de casa, nós temos que
fechar o atual governo.
E apresentar essa reforma até a semana que vem, hoje ainda, ontem à noite, ontem, por esse motivo que eu não pude participar da reunião dos prefeitos, que eu estava reunido com eles, fazendo os últimos ajustes, uma definição, para que no máximo semana que vem, segunda, tenha encaminhada para a Câmara, para que a Câmara possa fazer a leitura, fazer o debate, fazer a emenda, se tiverem, discutir em plenário e aprovar até final do ano. Então, esse trabalho, que esses, não é só esses três, eu estou falando, eles estão coordenando toda a equipe, porque envolve orçamento. Eu dou um exemplo claro, nós vamos tirar o Horto Florestal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e vamos colocar onde é que devia estar, na Secretaria de Obra, porque é ela que cuida do jardinamento e todo o embelezamento da cidade. Só que isso mexe em orçamento, mexe em funcionário, mexe numa série de questões que tem que ser feito junto da reforma, tem que encaminhar para a Câmara, porque senão o orçamento do Horto está lá no Desenvolvimento Econômico, tem que levá-lo para a Secretaria. Então, todas essas medidas têm que ser tomadas ainda esse ano, com a aprovação do Legislativo. Então, não é um serviço
agora
tão fácil.
Agora, não ficou tarde demais para fazer isso, Ari?
É o tempo que nós temos.
E se falou desde o início do governo em reforma, e a reforma não aconteceu.
Não aconteceu.
Agora, faltando aí 15 dias.
15 dias, nós temos
uma... É claro que pode ser feito em sessão extraordinária, mas...
Pode ser feito também em sessão extraordinária, a Câmara eu acho que não vai se furtar a isso, mas ficou realmente muito em cima para que a gente pudesse, né? Apesar que já tinha sido, esse esboço estava bem preparado, então o que faltou foi, vamos dizer, fechar algumas questões, o número de secretaria, nós já vimos atuando nessa forma, Sérgio, nós já vimos atuando com 10 secretarias, só que muitas delas respondiam para outra, é o caso da de governo que responde pela... hoje existe secretaria de comunicação, hoje existe secretaria de turismo, hoje existe secretaria de mobilidade, de trânsito. Então, isso aí tudo não tem secretário, mas sempre existiu a secretaria. Então, essas pastas agora passam a se chamar uma única secretaria, ou vão centralizar em algum, e agora vai de fato, porque de direito, na verdade, de fato já estava acontecendo. Então, essa situação vai fazer com que, vamos dizer, diminua o número de pastas, né? Que hoje é bem maior do que isso, e também que a responsabilidade de cada pasta seja clara, porque muitas vezes, onde é que está o Zoobotânico? Onde é que está a Fundação Municipal de Cultura, de Turismo? Então, essas questões, elas estavam por decreto ou por ato, né, do Poder Executivo, subordinada a alguma outra secretaria. Sim. E há uma necessidade que isso esteja na lei. Então, é isso que está sendo feito. Então, eu não vejo dificuldade muitas, né, na aprovação desse projeto, claro, não respeitar a posição do Legislativo, mas a dificuldade maior é a questão do tempo, realmente, que ficou curto. Mas já está, bem dizer, formatada a reforma, deve ser entregue, agora já de início de semana que vem, para o Legislativo, para que possamos, né, continuar como você disse, vou manter o grupo gestor, essas pessoas fazem parte do grupo gestor, mas eu e o pastor Gilmar, nesse momento o prefeito doutor Jonas também está conosco, nessa, porque ele deve assinar a proposta de reforma a ser encaminhada para a Câmara de Vereadores, porque ele é o atual prefeito, então para que seja aprovada que janeiro nós no início do governo, nós teremos já essa nova estrutura atuando já dessa forma, podendo os secretários já receberem também o seu planejamento, por isso que nós estamos trabalhando com essa equipe que envolve finanças, orçamento, jurídica, para que a partir do dia 1º de janeiro ou do dia 4, porque tem um feriado no meio aí, né? O secretário que assumir a pasta já sabe quanto que ele vai ter, quais são os projetos, quais são os programas, que a prefeitura, Sérgio, o prefeito doutor Jonas já me disse isso, a Edna já me disse isso, eu não sei se vai ser 1 milhão, se vai ser 10, vai sobrar, vai ter dinheiro em caixa. Então, eu vou receber o mandato do prefeito Jonas muito melhor do que nós recebemos lá em 2017. Nós vamos receber uma prefeitura organizada, com equipamento em dia, com as escolas em dias, com os postos de saúde em dia, então tenho certeza que vai ser um governo de continuidade para melhor.
Falando em saúde, a prioridade nesse momento é a questão do combate à pandemia, e o senhor durante a campanha, inclusive, dizia, o senhor e o candidato a vice-prefeito, hoje eleito, de que uma das grandes prioridades do seu governo seria justamente a área da saúde. Pergunta direta, doutor Humberto Fornari também pode continuar na saúde, deve continuar, deve ser convidado pelo menos para continuar na saúde, o senhor já tem algum plano B caso ele não aceite, o senhor tem um outro nome, porque essa é uma das perguntas que nós ouvimos muito aí da população.
Há uma preocupação também nessa transição da saúde, a principal preocupação, devo fazer isso a semana que vem, o anúncio oficial, o secretário Humberto, tenho conversado bastante com ele, o horário que nós retomamos, um compromisso número 1 de gestão que eu assumi com a população brusquense, é o retorno do horário da prefeitura o dia todo, integral. Isso cria, em muitos locais, algumas dificuldades para algumas pessoas que estão conosco hoje na administração, que por mais de 5 anos vem dessa forma, só trabalhando à tarde. Então, tem outros compromissos, tem outros trabalhos, tem outra. E o salário, muitas vezes, de alguns servidores, a prefeitura paga bem os servidores, paga bem os seus funcionários, comissionados também. Só que, em alguns momentos, em algumas especialidades, né, o mercado oferece até muito mais do que a prefeitura paga. Então, o caso do Humberto é um desses, né? Humberto, além de ser médico, tem consultório particular, anestesista, ele tem uma série de funções, né? Então, o Humberto está avaliando, e nós também estamos avaliando, mas a comunidade pode ficar certa de que a mudança na saúde será uma mudança muito tranquila, se houver, né? Então, devo anunciar isso já na semana que vem, essa situação da saúde, para que não haja nenhuma preocupação. Além desses 3 secretários que já foram anunciados hoje, por causa da reforma, por causa da questão da transição, eu também lhes garanto que no máximo semana que vem, ou ainda essa semana, nós devemos anunciar a Secretaria da Saúde para dar continuidade a esse trabalho. Humberto já se colocou à disposição, de qualquer forma, de ajudar
fazer a transição
ou ficar mais um período junto com o novo secretário, se isso vier acontecer. Então, de parte do Humberto, ele está bem tranquilo quanto a isso. Ontem voltamos a conversar com ele ainda. Então, a equipe está montada. Então, nós vamos, se houver modificação, será muito pequena. Então, nós acreditamos que essa questão da saúde, principalmente na questão da pandemia.
Sim.
Porque eu gostaria de começar o ano sem a pandemia, tá? Poder focar naquilo que eu prometi à população, que eu já estou trabalhando também nesse orçamento. Essa sobra de recursos, se acontecer no governo do Dr. Jonas, que eu acredito que vai acontecer, um superávit de recursos, vai ficar dinheiro em caixa, nós vamos usar a grande parte desse recurso para quê? Para trabalhar em cima de cirurgias, especialidades,
certo,
e os exames. Porque nós precisamos fazer? Contratar especialista ou comprar serviço para que faça o atendimento, faça os exames e possa ser feita a cirurgia. Hoje nós temos um gargalo muito grande, até porque na pandemia muitas cirurgias foram suspensas. Então nós temos que focar a partir desse momento, depois, passada a pandemia, em fazer esse tipo de serviço. Porque os postos de saúde hoje estão todos os bairros têm, todos estão abertos, vamos dizer, hoje nós conseguimos abrir novamente o Poço Fundo, que estava em reforma, abrimos a Ponta Russa, que foi muito difícil. Então, os demais foram inaugurados, são novos. Então, e os que estavam em reforma também estão finalizando, que é o caso do Maluxo. Então, nós temos a estrutura toda montada. Nós temos que focar a administração a partir do ano que vem, mas para isso precisa passar a pandemia, pelo menos reduzir ela para outros níveis, para que a gente possa atuar firmemente nessa área. Nós precisamos diminuir a fila de espera da população, principalmente nas cirurgias. E é para isso que nós vamos atuar muito forte no ano que vem. Só que nós vivemos nesse momento a urgência e a emergência é a pandemia. Então nós vamos ter que focar esses primeiros meses do governo na pandemia.
Perfeito. A questão da Secretaria de Obras também, que é uma secretaria de pontas no município, o senhor pretende colocar, hoje nós temos ali o doutor Ricardo de Souza, que faz um bom trabalho à frente da Secretaria de Obras, embora não seja da área. Quer dizer, ele é formado em outra área, né? A formação dele é outra, mas ele está ali à frente da Secretaria de Obras já há um bom tempo, diga-se de passagem. Eu acho que pelo menos uns dois anos,
três anos e meio,
né? Uhum. Está na frente da Secretaria de Obras. Nós tivemos, por exemplo, o diretor atual da Secretaria de Obras, que foi eleito vereador, que é engenheiro, que é o Nick Imhoff, né? Dentro dessa secretaria, o senhor pretende trabalhar com alguém do setor, alguém da área realmente da obras, ou vai pesar mais a questão política aí?
Não, o Ricardo faz um excelente trabalho, não há nenhuma questão de mudança nesse momento. Tenho conversado com ele também, como converso com todos os secretários quase que diariamente, e eu não vejo ali grandes alterações. Claro, a saída do Nick para ser candidato a vereador, além de ser um profissional da engenharia, o Nick é formado em engenharia, conduzia, mas o que está substituindo ele nesse momento é o engenheiro Otávio, também da área de engenharia. Nós estamos fazendo uma reformulação na Secretaria de Obra, nessa reforma específica em várias diretorias, né, para que realmente possa ter um diferencial, principalmente nas questões das parcerias comunitárias, Sérgio, que ali houve uma grande dificuldade no atual governo. Então a gente teve essa dificuldade porque faltou, vamos dizer assim, uma equipe mais técnica para que pudesse, né, verificar antes de fazer a parceria a dificuldade, qual é a dificuldade da rua. Porque muitas vezes você ia lá cobrar o asfalto, mas a drenagem, a estrutura da rua era muito mais cara ou muito mais dificultosa a execução da obra do que simplesmente botar a camada de asfalto. Eu estive na campanha em várias ruas e falava para a comunidade: se vocês querem que eu apenas coloque a capa asfáltica, a gente pode colocar. Não, não, senhor. Nós queremos que faça toda a infraestrutura. E essa infraestrutura muitas vezes era muito mais cara, muito mais complicada, né, para ser executada do que simplesmente colocar o asfalto. Então, e nós sempre procuramos fazer uma obra de qualidade, com calçada, com drenagem, com base, com subbase. Então, isso tem um valor diferenciado na obra. Então, o que acontece? Talvez ali, né, nós vamos reformular toda essa questão para que possamos, né? Porque ali mora, vamos dizer, a grande preocupação da população, porque ela quer ver a sua rua pavimentada. As grandes reclamações que acontecem na Secretaria de Obras não são as grandes obras, são as pequenas obras nas ruas, né, que ainda falta pavimentação na nossa cidade. Então, eu não tenho grande dificuldade na Secretaria de Obras, pretendo, claro, continuar dando ênfase à questão de obra, que é uma área que eu acompanho diariamente, das grandes e também das pequenas obras, Sérgio. Nós queremos, finalizando essas obras que estão hoje para ser executadas, você colocou agora há pouco do Ribeirão Tavares, lá a janeiro, já deve começar a pavimentação, já tem empresa vencedora, era para começar esse ano, mas começou o Poço Fundo agora, a finalizar a obra do Poço Fundo, e logo em seguida, agora em janeiro, começa a obra do Ribeirão Tavares, toda a pavimentação e resolver todos esses problemas que existe lá no Ribeirão Tavares. Uma obra de mais de R$2 milhões, já está a empresa decidida, tudo. Então, finalizado isso, nós queremos, já estamos preparando logo após a reforma a equipe, para nós montarmos um projeto, aquele projeto que eu preguei na campanha, que é a Brusque do Futuro, um projeto para até 2010, vamos programar isso junto às entidades, chamar todo mundo para conversa, para fazer uma Brusque do futuro que a gente pensa. Mas isso é um projeto grande que a gente vai ter oportunidade muito de discutir aqui, mostrando grandes investimentos. O que nós queremos para a Brusque 2030? É isso que a gente vai fazer, um grande projeto de infraestrutura na saúde, na educação, que vai ser um projeto a longo prazo. Sim. Isso nós temos que apresentar à sociedade, eu acredito até metade do ano, talvez um pouco a mais, depende também da pandemia, para que a gente possa apresentar um grande projeto de investimento na cidade que vai envolver água, saneamento, saúde, educação, infraestrutura, mobilidade. Então, esse é o grande trabalho que nós vamos fazer a partir do momento que passar a pandemia, criar esse grupo para que nós apresentamos uma proposta, não por um governo, mas uma proposta para Brusque, né? Para a nossa cidade, no mínimo de 10 anos, para que possamos, porque esses investimentos, ou seja, demora para primeiro buscar, preparar projeto, licenciamento, para que a gente não possa fazer o que foi feito no passado, buscar construir projetos e que ficaram na gaveta da prefeitura, porque a Câmara muitas vezes rejeitou, né? Não puderam executar, acabamos dando despesa para o município lá, até hoje está judicial. Então, essas questões nós queremos acabar. Queremos construir um projeto junto com a sociedade, que pusemos, o que nós queremos com a nossa Brusque até 2030. Por que até 2030? Porque no orçamento e na questão financeira, a gente tem como prever o crescimento. Depois de mais de 10 anos, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer daqui a 15 anos. Mas em 10 anos, a gente mais ou menos, pegando a média do que se fez, claro que houve crise no meio, mas a gente consegue prever mais ou menos o que a gente possa buscar, desde empréstimo, buscar o governo federal, que eu acho que nós vamos ter um grande apoio do governo federal nessa proposta, porque eu tenho falado com os amigos do presidente, assim, as pessoas têm acesso ao presidente da República, os deputados, ontem ainda falei com vários deputados, ontem me ligaram para me cumprimentar, porque ontem foi o dia do meu aniversário, então vários deputados, obrigado, e senadores e pessoas de Brasília me ligaram ontem, muitos senadores, todos os senadores, os deputados federais, e a gente vai ter essa porta aberta para apresentar um grande projeto para Brusque, que envolve, né, desde as beira-rio que a gente vem continuando, envolve pontes, envolve também o governo do estado na duplicação da Brusque Gaspar, da Barra. Então, tudo isso nós temos que focar para que os próximos 10 anos, porque não é uma costura que a gente consegue resolver em 1 ou 2 anos. Você viu o caso da ETA da Cristalina. Nós passamos 2, 3 anos, tem desapropriação, tem briga judicial. Então, tudo isso nós temos que estar programado para que possamos fazer isso, né? E deixar para a cidade. Não é o Ari que vai executar isso tudo, mas deixar programado isso. Uma vez se tentou, né? Há uns anos atrás, você Sim. sabe que esse projeto foi lançado na cidade, uhum. não se deu continuidade.
O Brusque 2040.
Não se deu, era muito longo. Por isso que eu estou puxando para a Brusque 2030, Sim. porque é um tempo menor. Sim. E eu acho que aí nós podemos botar metas, né? Uhum. Cumprir metas. A primeira delas, para mim, esse ano, ano de 2021, é finalizar aquilo que nós começamos, né? Nós vamos finalizar as Beira Rio, que é o que nós. E aqueles outros projetos que já estão prontos para sair, como aqui, a drenagem da Felipe Schmidt, certo. João Baula, a pavimentação da Limeira, que eu te falei agora, do Poço Fundo, a finalização das Beira Rio. Então, esses projetos nós já conhecemos e já estamos atuando. Mas o que nós queremos para o futuro? Então, isso nós vamos buscar. Até meados, eu acredito, do próximo ano, 2021, deixar programado, começar a trabalhar os projetos, os estudos já estão adiantados, então, para que tenhamos, eu acredito, nos próximos 10 anos, Sérgio, investimento em Brusque na faixa de 300 milhões, vamos botar 30 milhões por ano de investimento na nossa cidade, seria o razoável. Pelas condições que nós temos hoje financeira, nosso orçamento está 561, uhum. acho que é o orçamento que a Câmara aprovou agora esse ano. Sim. Então, dentro desse orçamento, o que a gente pode ter de recurso próprio? E buscar fora, ou seja, através de empréstimo, seja através de parceria com o governo do estado, com a União, com os bancos, com os órgãos financiadores, para que a gente possa olhar essa a nossa cidade em 10 anos, quais as condições financeiras viáveis, orçamentárias que a gente tem para executar em Brusque. Eu imagino se a gente conseguir fazer esse dever de casa bem feito, economizar, fazer o serviço como nós estamos fazendo, com responsabilidade, com muita segurança no recurso público, nós vamos conseguir avançar muito durante esses próximos 10 anos na nossa cidade.